queria naturalmente cumprimentar todos os presentes, os representantes quer da Federação Portuguesa de Airsoft, quer da Federação Desportiva de Software, bem como os demais elementos que os acompanham, tanto quanto sei mesmo alguns que não estão ligados às direções, pelo menos, quer de uma, quer de outra federação. Dizer-vos em nome da Subcomissão de Administração Interna, que é uma das duas subcomissões da primeira Comissão da Assembleia da República, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que vos agradecemos a vossa disponibilidade para poder dialogar com a Assembleia da República no curso de um processo legislativo que é complexo, que conhecem tão bem quanto eu. Nós temos já conhecimento que as vossas associações têm vindo a ser recebidas pelos grupos parlamentares, o que explica o facto de não estar aqui, não estão aqui os meus colegas dos outros partidos que fazem parte da subcomissão. Também há outros trabalhos paralelos a decorrer na Assembleia da República, nomeadamente atinentes ao caminho que o Orçamento Geral do Estado percorre na Assembleia até à sua aprovação. E também um outro dossiê muito importante que está em discussão também na especialidade, que é o Código de Trabalho. Portanto, dois grandes instrumentos legislativos que estão em discussão na Assembleia. De qualquer forma, independentemente das audições que já foram promovidas junto dos grupos parlamentares, a primeira comissão, através desta subcomissão, tem todo o interesse em responder positivamente ao apelo e ao desejo que foi manifestado pelas associações de serem recebidas e tem, sobretudo, todo o interesse em colher o contributo de todos para que o resultado final desta proposta de lei, que é da iniciativa do Governo, possa vir a resultar numa lei mais eficaz para cumprir aquilo que são os seus objetivos. Portanto, eu sem mais delongas ia-vos propor. Nós temos um conjunto muito vasto de audições para fazer, quer hoje, quer amanhã, quer na sexta-feira. Portanto, nós temos reservado entre 30 a 45 minutos para cada uma destas audições. E a propor-vos que os dois presidentes aqui presentes das associações da Federação Portuguesa de Airsoft e da Federação Desportiva de Software fizessem uma apresentação daquilo que são as vossas principais preocupações. Nós também já recebemos o parecer conjunto que tiveram a amabilidade de nos enviar. Estamos já despertos para aquilo que são as vossas preocupações e, naturalmente, terminada esta nossa conversa, a garantia que vos queria desde já deixar é que os grupos parlamentares, mesmo aqueles que não estão aqui com deputados, estão aqui membros do staff, quer do PSD, quer do CDS, quer do Partido Socialista, esteve já aqui também deputado do Partido Comunista, mas é a nossa intenção, finalizadas estas audições, promover um debate o mais profundo possível, com vista a, eventualmente, melhorar ainda neste processo aquilo que for entendido como passível dessa melhoria. Portanto, sem mais delongas, julgo que não haverá aqui nenhuma preferência, vou correr a ordem aqui à minha direita. Eu dava a palavra, então, ao Presidente da Federação Portuguesa de Airsoft, Pedro Pastor, e dava, de seguida, a palavra ao Presidente da Federação Portuguesa de Software, Nuno Araújo. Tem a palavra Pedro Pastor e ia-lhe pedir que ligasse o microfone, porque nós estamos a gravar esta audição para mais tarde recordar e ficar bem registado o vosso depoimento.
Antes de mais, queria também agradecer o facto de nos ouvir por parte de todos os presentes. Não sei se nesta altura já se dispensa alguma apresentação acerca das federações que na realidade são APDs, Associações de Promoção de Desporto. Ou seja, o motivo que nos traz aqui é uma preocupação com aquilo que nós entendemos que é uma falta de aplicação neste diploma. O que irá fazer com que, para já, vai castrar a modalidade do Airsoft em Portugal. Em termos comerciais, não irá haver qualquer possibilidade de concorrência para com lojas e empresas de outros países, o que também faz, mais uma vez, com que a prática em Portugal reduza e que até estava a ter uma evolução muito positiva, chegando mesmo a haver eventos que se destacam a nível europeu. Temos testemunhos de jogadores espanhóis que frequentam assiduamente jogos feitos em Portugal e que lhes atribuem grande qualidade. Temos também outro exemplo na prática desportiva, em que Portugal é o único país da Europa onde já foi executado um campeonato de tiro prático de airsoft e está atualmente em vias de terminar o segundo. Ao entrar este diploma em vigor, vai prejudicar em muita modalidade. As nossas preocupações são essencialmente aquelas que enviamos para esta comissão e para a Assembleia. O que se prende? Primeiro, no conceito da definição do que é a reprodução de arma de fogo para fins recreativos. No decreto de lei anterior, o 05 de 2006, já havia definido uma definição para a arma de software. Nessa definição havia um ponto onde a interpretação poderia ser vaga, onde não estava explícito qual a pintura. Neste momento está explícito essa situação da pintura, o que, na nossa opinião, torna completamente desleal para com os outros países da União Europeia, não só, já a falar a nível mundial. A própria execução da pintura é muito vaga, não se sabe quem é que vai aplicar e em que parâmetros. Voltando para outras questões, a homologação por parte da PSP, o que para nós é completamente inviável, por dois motivos. Primeiro, porque as armas de software são fabricadas segundo padrões de brinquedo e não de arma, ou seja, entre linhas de produção há variações. Os modelos são aos milhares. E também deixa-nos algumas dúvidas até que ponto é que a PSP terá capacidade para proceder a estas homologações. Outros artigos terão a ver, nomeadamente, com a modificação nas reproduções de armas de fogo para estas práticas, onde essas mesmas alterações fazem parte da modalidade em diversos aspectos. O que também, mais uma vez, em termos comerciais, iria prejudicar gravemente as empresas nacionais, porque é uma linha de mercado que não poderiam apostar em investir. Avançando aqui assim noutros aspectos, saltávamos para a parte que também é preocupante, que é o reconhecimento das ADPs pelo IDP e pela PSP. Pronto. A situação do Instituto do Desporto de Portugal em relação ao Airsoft é que tem muitas reservas em reconhecer. A Federação Portuguesa de Airsoft já fez uma candidatura, que foi recusada, com argumentos que se usam para recusar um estatuto de utilidade pública. Este aspecto foi salientado numa reunião que a Federação Portuguesa de Airsoft teve com o MAI, onde nos foi garantido que isso ia deixar de ser problema. E, no entanto, aparece aqui novamente. Portanto, não sabemos ao certo como é que isto irá ficar. Basta voltar a haver uma recandidatura e esta não ser aceita, para que seja completamente inviável a aplicação deste diploma e que vamos fazer com que os praticantes de exercício portugueses fiquem em regime de ilegalidade. Outra situação teria a ver também com o que já está, ou digamos, as reproduções que já estão em circulação. Como é que essas vão se proceder? Com homologações, com pinturas? Ou seja, a partir daí, estas são as nossas principais preocupações.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Presidente da Federação Desportiva, Softair, Nuno Araújo.
Bom dia a todos. Eu vou tentar aqui também, de alguma forma, complementar aquilo que o meu colega acabou de referir e vou-me cingir aqui alguns pontos, até porque acho que o documento acaba por explanar bem quais são as nossas reivindicações e, por mais palavras que nós possamos aqui acrescentar, se calhar por colocarmos aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas que ainda possam existir relacionadas com o documento. De qualquer forma, não me dispensava aqui de salientar aqui quatro pontos. O meu colega já acabou por referir e muito bem. De qualquer forma, eu iria tentar reforçá-los um pouco. A questão relacionada com a pintura, de que nesta proposta de lei considera a possibilidade de se pintar cerca de 50% do equipamento que é utilizado para a prática desportiva. Na nossa opinião, essa situação, se vier a verificar, irá turpar, digamos, a modalidade, porque a modalidade passa fundamentalmente, em grande parte da sua atividade, por uma prática de encenação de militar, portanto, as pessoas ficarem camufladas, portanto, tendo um equipamento que é pintado em cerca de 50%, com duas cores fluorescentes à escolha, não é, entre o vermelho e o amarelo, iria todo turpar, digamos, a prática de modalidade, portanto, e não iríamos poder desenvolvê-la dentro da normalidade. Sendo que, como também não temos conhecimento de quais são os motivos que levaram, digamos, a esta alteração, uma vez que no ano anterior o diploma apenas referia que se pintasse parcialmente, uma parte, portanto, não definia qual seria a percentagem. No comum, também não estamos por dentro de quais são os argumentos que levam, digamos, de alguma forma, que solicita agora que seja pelo menos 50%, também temos alguma dificuldade em tentar contrapor depois esses argumentos. Mas, na circunstância em que se pretende, pelo menos no nosso entender, identificar que aquilo é um brinquedo, se é essa a perspectiva, ou seja, para as forças da segurança pública, não é? Ao olharem para um praticante de airsoft, que normalmente pratica isto em zonas florestais, portanto, normalmente, dentro das condições normais, não anda na rua, não anda na via pública. Portanto, se é nessa perspectiva, eu acho que não terá os efeitos práticos que se pretende. Ou seja, as armas normalmente são transportadas dentro de malas, nos carros, não estão à vista das pessoas normalmente, e depois são utilizadas, digamos, em áreas florestais, em terrenos particulares ou em terrenos emprestados. Portanto, não me parece que haja, digamos, de alguma forma, algum ganho com essa pintura, e muito pelo contrário, vai prejudicar em grande, mesmo em grande medida, a prática da modalidade. Outro ponto que importava aqui referir tem a ver com a venda por via eletrónica. Eu não sei dizer números concretos, mas poderia adiantar que cerca de 60% a 70% destes equipamentos são comercializados por via eletrónica. Até porque as lojas ou os armeiros autorizados para vender este tipo de equipamentos são bastante reduzidos, podemos falar um ou dois a nível nacional. Portanto, é óbvio que isto aqui, utilizando aquele termo do meu colega, isto é castrar claramente a modalidade, porque uma pessoa que vive no interior do país, alguém que vive no Algarve, ou nas ilhas, que nem existe, onde não existe naturalmente nenhuma loja, teria dificuldade em aceder ao equipamento deste. Das duas, uma, ou se deslocava à própria loja para adquirir um equipamento, ou estaria impossibilitado de aceder à prática da modalidade. Acho que poderia-se encontrar aqui um meio termo, arranjar algumas regras, porventura, para este comércio, e algumas delas já existem, inclusive. Portanto, nós está, para que exista este comércio, já é necessário as pessoas estarem inscritas numa federação, portanto, da prática da modalidade. Portanto, já há algumas regras que de alguma forma, condicionam o acesso à prática. Portanto, desde que se verifique essa condicionante, acho que não haveria problema nenhum em se manter o comércio via eletrónica. De qualquer forma, avançando nesta questão dos pontos que achámos que eram mais relevantes, tinha a ver com o reconhecimento das APDs pelo Instituto de Desporto Português. Já no anterior diploma, isto já estava previsto. Nós já na altura, isto porque no diploma anterior dizia que para que as pessoas pudessem, ou os praticantes pudessem aceder à modalidade, tinham que estar inscritos na Federação Desportiva. E para a existência de uma Federação Desportiva, naturalmente, teria que haver um registro no IDP. O IDP recusou constantemente, digamos, esse registro, porque não considera, digamos, a prática do software como uma modalidade desportiva. Sendo assim, nós encontramos aqui, digamos, um meio termo, que seria uma APD, para tentar dar cobertura legal, digamos, aos praticantes. Mas mesmo nessa circunstância, ela está ilegal porque não é nenhuma federação desportiva, é uma associação para a promoção do desporto que não tem exatamente o mesmo termo jurídico. E mesmo nessa circunstância, o IDP recusa-se a reconhecer, porque diz que não está preparado e não reconhece, digamos, a modalidade enquanto prática desportiva. Acho que era importante aqui tentar, dentro deste ponto, ver, digamos, de alguma forma, se há possibilidade, sendo que se for para manter este requisito, pelo menos o IDP criar procedimentos internos que permita reconhecer as APDs, a Associação para a Promoção do Desporto, não é? Enquanto entidades legais e para dar cobertura legal depois aos praticantes, porque caso sejam depois, não é apanhados, mas caso sejam confrontados com as forças de segurança pública, naturalmente irão ser solicitadas alguma documentação e uma delas tem a ver com esta inscrição numa Associação para a Promoção do Desporto. Quanto aos outros pontos, nós acabamos por referir, nós elencámos 10, que achámos que eram aqueles que eram mais importantes. Eu referi estes 3. Tinha aqui mais um que tinha a ver com a aplicação de numeração e marcação das armas. É uma das nossas preocupações, se bem que a grande maioria das armas são comercializadas sem qualquer tipo de marcação, ou número de série. Eu digo, 99% dos equipamentos são comercializados nestas circunstâncias. E depois, para não falar naqueles que existem no mercado, que serão aos milhares, não me parece que seja de todo impossível isto. De qualquer forma, acho que seria importante arranjar aqui um período, pelo menos que tentasse abranger, digamos, os equipamentos já existentes, de alguma forma um registro mais facilitado, ou porventura passar este registro para as próprias APDs. Não tornar isto exclusivo à própria PSP. As APDs estariam registadas, podiam receber os praticantes, marcar os equipamentos com pontuação, estamos com um número de série, e depois, periodicamente, por exemplo, comunicaria à PSP uma listagem com todos os praticantes e com os equipamentos que têm na sua posse. Será uma possibilidade que devia ser dentro desta ordem. Dado que poderíamos correr o risco de continuar a ter aqui praticantes, digamos, na ilegalidade, porque muitos deles, naturalmente, não se iriam dirigir, porventura, à PSP, e depois até porque as próprias armas estão em constantes modificações, estaria muito mais facilmente o processo, ou seria muito mais facilmente o processo conduzido, se porventura passasse pelas próprias associações, tomando elas esta própria responsabilidade e depois havendo aqui um compromisso de comunicação à Força de Segurança Pública da zona, de todos os praticantes e os equipamentos que têm inerentes ou na sua propriedade. Pronto, eu acho que aqui, de uma forma resumida, era isto. Se calhar também deixávamos aqui à disposição para tentar esclarecer alguma dúvida que ainda possa persistir depois desta leitura deste documento, que acaba por, digamos, fazer uma descrição mais pormenorizada de quais são as nossas reivindicações e de algumas das nossas propostas de alteração, digamos, este referido diploma. Dizer, apenas para concluir, que realmente, se se mantiver tudo tal e qual como está, isto cingindo-se unicamente ao software, há um risco claro, de eliminar a modalidade, ou pelo menos castrar severamente esta modalidade, que já conta, digamos, com cerca de 4 mil a 5 mil praticantes a nível nacional. De qualquer forma, temos consciência também das preocupações existentes, e percebe-se isso no diploma, que há algumas preocupações, realmente é preciso de alguma forma regulamentar, mas acho que seria importante nós tentarmos aproximar também daquilo que existe a nível europeu, que está um bocadinho longe deste documento. Acho que até nessa perspectiva nós temos recuado um bocadinho, ou seja, estamos a ser mais exigentes do que nossos congêneres europeus, e não é preciso ir muito longe, podemos ir à Espanha, à França, à Alemanha, os países onde se praticam esta modalidade, ou até mesmo a Inglaterra, em que já teve um diploma semelhante a este que se propõe hoje e depois sofreu alterações. Acho que se analisarmos esses documentos, poderíamos facilmente perceber ou fazer aqui a oposição a esta proposta e perceber que realmente estamos a ser severamente exigentes, digamos, para a modalidade, e que ela terá dificuldades em sobreviver nestas circunstâncias. Era só. Obrigado.
Senhor, muito obrigado. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista, que entretanto se juntou aos trabalhos. Agradecer-vos as vossas exposições, que são complementares, como disseram, do documento que nos enviaram. Eu julgo que o documento que me disseram também apresenta de uma forma muito concreta as 10 questões que mais vos preocupam. Há duas ou três observações que gostava de fazer àquilo que aqui disseram. Uma é compreender, digamos, a vossa questão no que tens ao reconhecimento das federações no âmbito do Instituto de Desporto, embora isso não seja, efetivamente, mas aí não vos podemos ajudar muito nesta comissão, porque que não seja tomarmos a consciência do problema e, digamos, canalizá-lo internamente e partidariamente para quem tem competência para tratar desta matéria, que não é o nosso caso. Nós aqui não temos qualquer intervenção a esse nível. De qualquer maneira, pronto, fica o registro e, eventualmente, num outro momento que não este da discussão na especialidade desta proposta de lei, podemos retomar essa matéria, mas não é efetivamente com esta proposta de lei que o problema se vai resolver, porque não é aqui que essa situação será dirimida. Dizer-vos, ou colocar-vos só duas questões muito rápidas. Uma, porque nós, nenhum de nós é especialista em armamento. Na Assembleia não há especialistas em armas. Esta lei é uma lei muito complexa. Ela é já a lei que está em vigor, e agora esta proposta de alteração são trabalhadas no âmbito do Ministério da Administração Interna, que tem naturalmente outros meios que a Assembleia da República não tem como legislador. Esta lei é uma lei muito complexa a vários níveis, e uma das coisas que eu gostava só que nos pudessem explicar é esta questão do aumento do limite da potência, só para termos uma ideia, tanto quanto tecnicamente é possível, de uma forma simples, de deixarmos essa nota. E depois também só termos aqui a noção de qual tem sido o vosso diálogo com o Ministério da Administração Interna, já disseram que ele existe, e qual é, digamos, a abertura, quais têm sido os sinais que têm vindo do Ministério, porque isso vai ser fundamental, naturalmente, não vou intermeter naquilo que vai ser o posicionamento de cada grupo parlamentar, mas sabem que na Assembleia da República, no atual quadro, há uma maioria absoluta de um só partido, e naturalmente que esse partido suporta o Governo, tem uma ligação íntima com o Governo, e nós, neste trabalho de especialidade, teremos necessariamente um momento em que também nós próprios, a nossa Comissão, terá que ter uma interface com os membros do Ministério para se compatibilizarem aqui eventuais soluções de alteração que produzam melhoramento na atual proposta. Portanto, e para isso também era importante sabermos quais têm sido os sinais que têm vindo do Ministério. Eram essas as duas questões que vos colocaram.
Então, tomo então a palavra.
Só para ficar registado, Pedro Pastor, Presidente da Federação Portuguesa de Airsoft.
Tomo então a palavra no que respeita a esclarecer estes assuntos. Nesta presente reunião estão alguns elementos que estiveram na reunião com o Ministério da Administração Interna. Eu fui um deles, os restantes foi o Gonçalo e a Andreia, que estão ali ao fundo. Basicamente, os principais problemas apresentados ao Ministério da Administração Interna a 14 de junho, se não me engano, sim, 14 de junho do corrente ano, foi nomeadamente dúvidas inerentes à aplicação do Decreto-Lei 05 de 2006. Nomeadamente, o facto de ser explícito que a aquisição era condicionada a vinculados numa federação desportiva e a falta de clareza no que era interpretado pela pintura parcial ou integral. Nessa reunião estiveram também presentes dois representantes da PSP, precisamente do Departamento de Armas e Explosivos. Devo dizer que, dos problemas e de tudo o que foi discutido nessa reunião, não houve qualquer feedback até à apresentação deste diploma, que soubemos através da internet, no site da Assembleia da República. Na reunião foram discutidas a situação das federações desportivas, onde nos foi garantido que não havia razão para nos preocuparmos e que isso ia ser removido iria ser removido a quando da alteração. Em relação às pinturas, foi realmente explícito a preocupação dos comissários da PSP com o que diz respeito ao alarme social, o que na opinião da Federação Portuguesa de Airsoft é errado, porque se uma reprodução pintada se distingue, uma arma real pintada confunde-se. E isto vai-se refletir, ou tememos que se possa vir a refletir, em situações na rua, no dia-a-dia. Dou um exemplo de se acontecer um ato ilícito com recurso à arma de fogo e que essa arma esteja pintada de acordo com o diploma, aí um agente da força da autoridade que esteja presente a assistir vai ficar muito condicionado em relação àquilo que poderá fazer. Por sua vez, se esse mesmo ato ilícito for executado com uma reprodução de uma arma de fogo preta, porque também convém-nos salientar que uma pintura fluorescente facilmente se é dissuadida com uma pintura preta por cima. E a partir daí o efeito acaba por ser nulo. Ou seja, é o papel das APDs da Airsoft educar os praticantes. E os praticantes da Airsoft são pessoas idóneas que usam este equipamento em espaços próprios. Se não o fizerem, o próprio diploma e a atual lei em vigor já inclui penas para isso, desde coimas e agora, não é, com esta alteração toda, à própria prisão preventiva. O comércio e a aquisição deste material em Portugal já é altamente condicionado atualmente. Relembro que em quase todos os países da Europa é venda livre, incluindo em Inglaterra, onde é condicionante de estar inscrito numa associação para poder ter o equipamento, digamos, como de origem. E são de venda livre as pintadas a 50%. Ou seja, na nossa opinião, é completamente desnecessário ter que estar vinculado numa federação ou uma associação, isso agora depende do que resultar desta reunião, não é? Para praticar uma modalidade, como o meu colega, o Nuno, já referiu, fica condicionada e por essa mesma pintura. Condiciona também a participação de jogadores estrangeiros em atividades em Portugal. Ou seja, temos um exemplo na Suécia, que anualmente chama mais de 2 mil jogadores à Suécia para um jogo, um evento grande de 3 dias, onde acabam por dar movimento ao turismo e tudo isso. Ou seja, em Portugal isso iria estar fora de questão. E relembro aquilo que eu disse inicialmente, Portugal, o Airsoft em Portugal tem qualidade e já se começa a destacar. Por isso, mais cedo ou mais tarde, iria chamar não só os espanhóis, como outros praticantes, como já têm vindo aos poucos. Em termos competitivos, como Portugal também já foi o primeiro e único país da Europa a ter um campeonato nacional, deixa logo reservas em poder vir a existir uma competição europeia e Portugal estar incluído. Em termos comerciais, as lojas portuguesas, por isso simplesmente, iriam deixar de exportar. deveriam se restringir à venda em Portugal. Ou seja, há inúmeras razões para nos opormos à situação da pintura. Neste momento, e com a aplicação da lei em vigor, os praticantes também já foram sensibilizados para fazer a pintura. As armas, as reproduções, neste momento, estão na sua maioria pintadas ao modelo daquilo que é feito noutros países, como os Estados Unidos e Itália, que é cerca de 5 centímetros da ponta, que é a parte da arma que é visível quando empunhada. Assim, tudo isso deixa de... Não faz sentido para nós e deixa-nos muitas reservas em relação a vários aspectos da evolução da modalidade em Portugal. Voltando à situação do Instituto do Desporto, há aqui umas situações. Tal como o meu colega referiu há pouco, a solução das associações de promoção ao desporto foram aquelas que nos pareceram, ou melhor, foram aquelas colocadas à nossa disposição e colocadas perante a Constituição da República, não é? Que é uma associação parafederativa que visa especialmente promover uma prática desportiva que ainda não existe. O Airsoft está a passar, digamos, de um estatuto de hobby, de recreativo, e estamos em Portugal a ser forçados a que seja desporto. A prática desportiva, que essa sim também existe, e esse é o principal motivo de haver duas APDs em Portugal, também existe, e pelos vistos em Portugal o IDP não está com muita receptividade em aceitar, que é um desporto que, similar a um que se faz com armas de fogo reais e que é praticado em Portugal pela Federação Portuguesa de Tiro, nós, por isso, simplesmente fazemos o mesmo recorrendo às reproduções que disparam as bolinhas. Na altura que a Federação Portuguesa de Airsoft, a APD, foi constituída, também é importante referir isto, que foi em 2004, a legislação inerente às associações e às APDs era diferente. E nessa altura o IDP era obrigado a reconhecer, coisa que não fez. E não o fez baseado em argumentos como o Airsoft não é olímpico, não há uma associação internacional, entre outros. Atualmente, a evolução, ou melhor, a resposta da Federação Portuguesa de Airsoft a esta contestação por parte do IDP foi corrigir essas lacunas, procurando inscrever-se na associação internacional que existe, o que demonstra falta de consulta do IDP, ou seja, complementar tudo aquilo que o IDP considerou lacunas para poder fazer a recandidatura. Nomeadamente, à questão da potência que referiu. Em relação à questão da potência, convém referir aqui uma situação. No decreto de lei 05 de 2006 era explícito o que era uma arma de software. Neste momento, essa definição desapareceu e deu lugar à reprodução da arma de fogo para fins recreativos. Entenda-se que reprodução da arma de fogo para fins recreativos não é só as armas de software. Há mais. As armas de software são umas delas. Não sei se presumo que estejam a par. Neste momento, os nossos colegas de digamos, homólogos do paintball, estão em vias de ver a modalidade completamente proibida, porque... Exato. Porque a potência não o permite. No que nos diz respeito a nós, nem precisamos de tanta quanto eles. pura e simplesmente tem a ver com, no lado desportivo, tem a ver com práticas desportivas que não se podem fazer em Portugal, porque é necessário mais energia para derrubar os alvos. Na prática recreativa, teria a ver com uma dinâmica do jogo, que isto depois poderá ser complementado pelo meu colega Nuno, da FDS, e que condiciona em certas armas, em certos equipamentos específicos, em termos de alcance, por exemplo. Isto, noutros países, como Espanha, por exemplo, é distinto pelas reproduções com capacidade no fogo automático e para fogo semiautomático. Mas agora passava então a palavra ao Nuno para complementar esta explicação.
Senhor, muito obrigado. Tenho então a palavra o Presidente da Federação Desportiva de Software, Nuno Araújo. Quem pedia só alguma brevidade, só porque já estão ali os nossos colegas.
Do ponto de vista do MAI, digamos, eu não estive presente na reunião em que o Pedro teve a oportunidade de estar e algumas pessoas aqui presentes. De qualquer forma, tive a oportunidade já de falar sobre isto com eles e também tive a oportunidade, ou tivemos a oportunidade neste caso, de fazer chegar também este documento ao próprio Ministério, se bem que fomos sempre remetidos depois para estas comissões, que seria a altura ideal agora para nós podermos apresentar concretamente os nossos argumentos e das alterações que queremos, ou que pretendemos para este documento. Parece-me que houve alguma abertura da parte deles também de fazer chegar, digamos, estas informações ao grupo parlamentar, que naturalmente poderá proceder à alteração desta, até porque tem a maioria na Assembleia Parlamentar. Mas só dar aqui uma pequena dica. Quando se fala em alarme social, e eu compreendo de alguma forma a preocupação da PSP em querer regular, digamos, a modalidade, em querer ter algum controle sobre a modalidade, e é isso, é compreensível, dado também alguma notícias que têm vindo ultimamente da Comissão Social, que está aqui algum pânico instaurado relacionado com esta questão das armas, mas de qualquer forma, isto poderemos referir, poderei estar enganado, mas de qualquer forma, nos últimos dois anos, poderemos falar em dois casos que passaram na Comissão Social de miúdos que brincavam com este tipo de armas na rua e que realmente provocaram, digamos, algum alarme na zona onde procediam a essas brincadeiras. E aí acho que tinha a ver propriamente com o comércio, ou seja, porque pessoas que normalmente praticam esta modalidade, isso como tudo há exceções à regra, não é? As pessoas que normalmente praticam esta modalidade não andam com esse tipo de equipamentos na rua, até porque todos eles têm maiores de 18 anos. Portanto, os dois casos que por acaso tive conhecimento pela comunicação social, poderá haver outros, não digo que não, digamos, já remontam já há algum tempo, um deles até foi no Porto e outro aqui em Lisboa, até aqui perto da Baixa, se não estou enganado. De qualquer forma, dá só esta pequena nota, quer dizer, isto quando comparado a armas reais de fogo, quer dizer, é uma coisa muito pequena, os casos registados são residuais, portanto, e não nos parece que seja motivo para falar ou utilizar aqui o termo de alarme social, até porque isto é bem regulado pelas associações, os locais de jogo são bem escolhidos e sempre sob autorização dos respectivos proprietários, e alguns deles até mesmo públicos. Portanto, quando são necessários fazer jogos ou combates, se assim se pode utilizar o termo, em que vêm com géneros nossos espanhóis, como já foi o caso, ainda recentemente aqui na zona do Algarve, em que vieram cerca de 200 colegas nossos espanhóis para a prática da modalidade e para participar num jogo. E os terrenos são sempre, digamos, bem confinados. Portanto, há sempre uma participação, digamos, às forças de segurança pública para que eles tenham conhecimento que irá ocorrer um jogo naquele local. Portanto, há sempre uma preocupação por parte das associações que estão envolvidas na organização destes jogos. Exatamente. Portanto, há sempre uma preocupação, há um registro, portanto, tudo isso é controlado para as associações porque elas têm realmente uma preocupação e têm sensibilidade para estas matérias. Quanto à potência, eu acho que o Pedro acabou por referir muito bem, portanto, algumas têm a ver com a própria prática da modalidade, portanto, não nos permite, digamos, desenvolver algumas submodalidades, digamos, do software ou do airsoft, porque é necessário mais potência para essa mesma prática. E depois aqui, já que estávamos num período de alteração ou de discussão e alteração da própria lei, era de aproveitar e tentar aproximar este valor daquilo que é a média na União Europeia, que é cerca de 2 joules. Portanto, isto, quando se fala em 2 joules, estamos a falar da velocidade ou de energia que leva o projeto quando sai, digamos, quando é projetado pelo equipamento. Portanto, do ponto de vista da segurança, porque isso poderia ser uma das preocupações, porque naturalmente quanto mais força tivesse o projeto, maior é o risco de poder provocar ferimentos. Isso também é a preocupação, digamos, das associações quando se organiza este tipo de eventos. Portanto, todas as armas são medidas por um equipamento próprio para que nunca se ultrapasse o limite imposto pela lei, neste caso, atualmente, 1.3. Nós queríamos era que isto aumentasse para 2 joules. Por outro lado, todas as proteções, nomeadamente os óculos, digamos, são proteção balística, são óculos próprios até que são utilizados para caçadores, eles normalmente praticam da época de caça, portanto, os equipamentos são muito similares, são inclusive à prova de bala, reais. Portanto, nós tomamos todas estas preocupações, temos isso em consideração. Agora temos a consciência que esta fraca potência que atualmente impõe a lei, portanto, limita de alguma forma a prática da modalidade. De qualquer forma, eu não sei se essa era a intenção. Se quiser a opinião, e nós temos cá entre nós um armeiro, portanto, que comercializa esse tipo de equipamento, se quiser uma opinião mais técnica acerca dessa questão da potência, nós também poderemos tentar esclarecer melhor. De qualquer forma, muito resumidamente era isto. Não sei se é esse o interesse da sua parte, mas...
Muito obrigado. Eu agradeço a vossa disponibilidade e agradeço também o facto da comitiva tão extensa de ter essas atribuições todas, mas nós vamos também receber a Associação dos Armeiros de Portugal. Nessa altura, nós tomamos boa nota dessa preocupação. Queria cumprimentar também o Sr. Deputado Vasco Franco, do Partido Socialista, que se juntou também agora aos nossos trabalhos. Queria agradecer-vos mais uma vez a vossa disponibilidade e o contributo que trouxeram a esta subcomissão. Como vos disse inicialmente, o resultado desta audição, o resultado primeiro, é fazer chegar aos grupos parlamentares ainda mais informação relativamente às vossas preocupações e ao vosso objetivo de preservar a prática desta modalidade e compatibilizá-la com uma lei exigente ao nível do comércio, da detenção, de fabrico, etc., de armas. Cada um dos grupos parlamentares que aqui estiveram, aqueles que aqui não estiveram, mas que têm conhecimento das vossas propostas através do parecer escrito que já nos enviaram, naturalmente agora fará a sua avaliação e, num momento posterior, apresentarão, se entenderem que há ou que resultam melhorias dessa diligência, apresentarão propostas de alteração com vista, eventualmente, a tornar mais claras as regras deste diploma. Isto, naturalmente, faz agora parte do trabalho de análise política e legislativa que cada grupo parlamentar vai fazer. Julgo que posso tomar a liberdade de vos comunicar que estaremos sempre disponíveis para continuar a dialogar no percurso legislativo desta iniciativa, se for caso disso. De qualquer maneira, reitero os nossos agradecimentos. É muito útil para os trabalhos que esta Comissão desenvolve reconhecer de viva voz as vossas preocupações. Não nos cabe, e não me cabe a mim, agora enquanto Presidente da Subcomissão, avaliar o mérito de todas as vossas propostas. Seguramente, em alguns aspectos, ser-vos-á dada mais razão do que noutros. Depende também, digamos, da análise global que é preciso fazer deste diploma. De qualquer maneira, acho que foi muito positivo, portanto, torno a agradecer-vos e a colocar esta comissão e esta subcomissão à disposição de uma e de outra associações para aquilo que entenderem no futuro. Muito obrigado.